Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
No episódio da semana do Tecnicalidade,
inteligência artificial domina o Google I/O.
A Build traz integrações da Microsoft.
E a bateria portátil para você fazer chupeta no carro.
Tudo isso e mais você ouve agora, nos mínimos detalhes.
Olá, seja bem-vindo ao Tecnicalidade e Tecnologia nos mínimos detalhes. Meu nome é Rafael Silva.
E eu sou o Rodrigo Gonzalez.
E nós vamos falar aqui dessa semana das notícias mais interessantes que nós temos de tecnologia, com o nosso toque pessoal aí, né?
Sim.
Sim, nós fazemos parte da família B9 de podcast, caso você não saiba, que, por sinal, está crescendo cada vez mais e essa semana cresce de novo.
Mais um filhote
aí está nascendo no domingo, nesse Dia das Mães. A gente vai ter um podcast novo chamado História de Ninar para Garotas Rebeldes, baseado num best-seller lá fora. E conta a história de 100 mulheres heróicas do mundo todo. E, meu, é um podcast que é muito legal. Eu vi o podcast de qual ele é baseado, que é em inglês. E, mano, é uma coisa que é muito bacana, que é algo que o pessoal que curte já os podcasts da Família B9 vai curtir mais ainda. É apresentado pelo Bradesco. E, tudo bem, né, a gente fala o nome aqui, eles não estão pagando nada. E eu acho que é legal, acho que as pessoas vão gostar, então acessem aí b9.com.br/podcasts. No domingo, você vai ver este novo belíssimo podcast aí, criação da nossa querida, né, Diva Lauer, do seu Carlos Merigo e mais grande equipe.
Pois é, Carlos Merigo e Diva Lauer, a.k.a. CEOs da porra toda.
Exatamente.
Do conglomerado B9. E se você quiser, se você acessar o b9.com.br/podcast, hoje você vai ver ainda o Tecnicalidade, além de outros podcasts. E no domingo também você vai ver outros, mas você vai ver mais um, né? Mas se você quiser ouvir já o Naruhodo, se você quiser ouvir o Caixa de Histórias, quiser ouvir o Zing, episódios passados do Zing, né? Que não tem novo. Você pode ouvir lá no b9.com.br.
Inclusive, o Braincast dessa semana falou sobre a planilha, aquela planilha polêmica lá das agências, como é trabalhar aí. E tá bastante interessante, tá bem legal. Recomendo. Sim. Mesmo.
Pois é. Então não deixa de acessar lá. Enquanto isso, você ouve aqui o Tecnicalidade e a gente vai partir direto para as pautas.
Vamos nós.
A gente teve o evento do Google para desenvolvedores essa semana. O Google I/O aconteceu, né, a Keynote, pelo menos, na quarta-feira. Foi ontem, né, a Keynote.
Sim. Vale lembrar que nós estamos gravando na quinta-feira, não
exatamente,
na sexta, quando este podcast é publicado.
Exatamente.
Então, e a gente teve a mágica da edição para vocês.
A gente teve muitos anúncios, então vamos sem enrolação diretamente para o Android P, que foi uma das principais coisas anunciadas, né? Que a gente ainda não sabe o nome, mas a gente já sabe que vai ter um modo de navegação por gestos, parecido com o do iPhone X.
Olha só, o Android imitando coisas de outros sistemas, né? Quem diria?
Pois é normal, né? Nada na vida, tudo na vida se copia, como é que é a história? Não sei como é o ditado.
É bem por aí mesmo.
Mas é essa coisa aí mesmo, é nessa vibe. O que eu achei bacana é que você pode desativar, se você quiser, esse modo, então você pode testar. E tá meio zoadinho ainda, as animações estão meio zoadas, então acho até que é uma coisa positiva que você não ative agora. Talvez seja bacana pra testar, mas vamos ver como é que vai ficar nos próximos betas e na versão final, né? Como sempre, a gente teve as otimizações de bateria, que eles dizem que melhoram, mas a gente não vê essa melhora em lugar nenhum. E esse ano, com mais inteligência artificial envolvida aí no meio, então dizem que vai melhorar.
Enfim, inteligência artificial em tudo.
Tudo pro Google é meter inteligência artificial.
Eu quero ver quando o Android se atualizar sozinho usando inteligência artificial. Aí sim eu vou ficar impressionado.
Vai ser bacana, seria interessante.
Quero muito.
Eles também anunciaram uma nova forma, na verdade, uma forma melhor de você lidar com notificações. Se algum app estiver lá te perturbando, enchendo o saco, muitas notificações, o algoritmo detecta que isso está acontecendo, né? A inteligência artificial, e vai perguntar se você quer deixar de receber essas notificações. E você pode também marcar notificações específicas para não mostrarem mais para você. Então, é bem legal isso. Isso eu achei...
É um micro gerenciamento de notificações.
Exatamente, exatamente. Anunciaram uma nova feature também chamada Slices, onde você pode procurar, por exemplo, na barra de busca do Google, o app da Lyft, que foi o exemplo que eles usaram lá, ou da Uber, mais para cá, para o Brasil, né? Mais voltado para o Brasil, e te mostra uma ação como resultado da busca com os seus endereços salvos, por exemplo, da sua casa, do trabalho que você já tem no app, e o valor da corrida já ali. Então você só toca naquela parte da notificação e ele já vai te mandar direto para o aplicativo com o endereço que você quer ir, né, diretamente, e já com o valor da corrida tudo certinho, é só para você apertar que você efetivamente quer fazer a reserva. Eu achei muito mágico mesmo, é interessantíssimo. E o único problema disso é ver quais desenvolvedores vão implementar, né? Porque depende tudo dos developers. O Google também comentou sobre o Digital Wellbeing, que é meio que uma iniciativa que eles querem iniciar agora com o Android P, onde você pode ver dentro do sistema operacional uma dashboard, e nessa dashboard ele mostra o tempo que você gastou no celular, quantas vezes você desbloqueou ele, e
pronto,
quais apps você gastou mais tempo, né, dentro, enquanto você estava usando o celular.
É basicamente o Google falando, você tem que se policiar, você tem que monitorar seu uso desse celular. É o Google tendo o papel da sua mãe. Falando, não vai usar o celular por mais de 2 horas, não pode. Depois das 9 tem que deixar o celular descansando. Google.
É bacana no sentido, no ponto de vista de quem quer que isso realmente aconteça. E é bacana que também isso é uma feature totalmente opcional. Se você cagar pra isso, você não precisa nem olhar pra dashboard. Você não precisa nada. Então
não é opt-in, é opt-out. Quer dizer, não é opt-out, é opt-in. Não,
é opt-in, isso, exatamente.
Tá,
exatamente. Você consegue limitar ali diretamente o uso de um aplicativo, então se você estiver se distraindo muito com o Facebook ou alguma coisa assim, você pode desativar aquele app depois de um tempo de uso. E agora o Do Not Disturb também está revigorado, digamos assim, e quando você ativa o Do Not Disturb, não importa o que tiver de notificação na sua central de notificações ali do Android, vai sumir com as notificações enquanto o Do Not Disturb estiver ativo. Você, obviamente, vai deixar de receber ligações, né? Vai bloquear ligações, não vai vibrar, não vai fazer absolutamente nada. E na lock screen, né? na tela de bloqueio, não vai aparecer notificação nenhuma também no always screen, né? Always on screen ou always on display. Não vai aparecer também nenhum ícone de notificação, então é totalmente free, assim. Tipo, não dá pra ver nada. Não dá pra ver nenhum indicativo, badge, nada em aplicativo nenhum. Eu achei isso ótimo pra uma pessoa que nem eu, que é muito distraída. Então.
Tipo, borboletas passando assim, você, tipo.
Exatamente isso. Eu sei que tá no modo não perturbe pra não me perturbar, mas eu vou lá. Clico no smartphone, né? Clico no botão lateral para ver se tem alguma notificação. Esse é o meu nível. Mas não estamos aqui para falar das minhas falhas, não é mesmo?
Vamos falhar.
Já tem a beta disponível, se você quiser baixar, inclusive para vários dispositivos. Não são todos, obviamente, não são todos Android que suportam, mas já é um grande avanço em relação àquele Project Treble, né, que eles anunciaram no ano passado, se eu não estiver enganado. E é muito bacana ver que você pode, por exemplo, num Xperia XZ2, num OnePlus 6, que ainda nem foi anunciado, mas quando chegar vai estar disponível a beta do Android P, vai ser bem bacana que você pode instalar nesses dispositivos, além, claro, dos Pixels, que já é normal, né, do Google.
Os Pixels, também... você falou dos modelos.
Os modelos, exatamente. Você entendeu,
os pontinhos da tela. Então, assim. Só tô esclarecendo para nossa audiência.
Você entendeu, né? Você que ouve a Tecnicalidade, você é muito inteligente, você manja.
Mas os ouvintes novos, vai que eles não sabem.
Eles sabem também, eles são muito inteligentes. Tá. Não vamos subestimar a inteligência dos nossos ouvintes, eles são lindos. Você também teve, mais nada, porque você não interessa, você não é nada demais nessa. Mas o Google anunciou também novos displays inteligentes com o Google Assistant, aquele competidores do Amazon Echo Show e do Echo Spot, né? Vão chegar agora em julho. O Google Maps agora também tem a função embutida de ver restaurantes próximos. Isso tinha no Foursquare, se eu não estiver enganado. É, quando você aponta a câmera, por exemplo, né? Então aparece ali em realidade aumentada os restaurantes, avaliações do restaurante que está por perto, para o lado que você está apontando. E também as direções do caminho que você quer seguir diretamente na câmera. Então se você estiver com um destino setado ali, né? E você estiver na navegação curva a curva, você pode apontar para a rua e ele vai te mostrar o lado que você tem que virar, o que, que você tem que fazer ali diretamente na câmera, o que é bem bacana para gente perdida também, de novo, que nem eu. A Google I/O foi basicamente feita para mim, assim, esse ano.
É o Google, resolvendo falhas do Rodrigo desde 2000 e sempre.
Pois é. É pena que eu uso iPhone. A inteligência artificial do Google Fotos está ficando ainda melhor, vai ajudar aí você a melhorar fotos já tiradas, colorindo elas, né, de mostrar uma foto que é totalmente preto e branco de uma época remota que só tinham fotos preto e branco, e coloria ela inteira e ficou muito bacana, ou destacando também partes específicas da foto, ajustando o brilho da foto se tiver muito, muito escuro ou alguma coisa do tipo, ele te ajuda a resolver esses problemas. E agora você pode pedir para o Google Assistant fazer vários comandos em uma fala só, o que é ótimo. E mesmo que ele responda de imediato, se você pedir alguma informação e ele responder, você pode continuar falando sem ativar as palavras mágicas para chamar o assistente de novo, até você dizer obrigado, que daí ele vai parar de te ouvir e acabou ali a conversa. Então, é bem bacana. E você também pode transformar o Google Assistant no seu John Legend pessoal, porque agora a voz dele também está disponível, além de mais 6 pessoas.
Eu achei isso muito esquisito. Cara, como que eles conseguiram John Legend, tipo, ficar gravando durante sei lá quantas horas todos os comandos necessários para poder responder coisas do Google Assistant? Meu, é uma coisa, tipo...
Dinheiro, grana, bufunfa, verdinhas, trompetas.
Ok, o Google tem dólares. Bastante, ok.
Exatamente. O Google News agora também tem inteligência artificial, né? E
por que não?
As notícias são mostradas através do seu interesse, evitando também fake news. Então, apesar de você ter o interesse, por exemplo, em algum site que transmita fake news ou alguma coisa do tipo, ele não vai mostrar esse tipo de notícia, vai mostrar só notícias verdadeiras, dando prioridade para essas notícias, claro. E o que foi mais controverso, né, mas ao mesmo tempo talvez mais revolucionário, é o Google Duplex, que na apresentação mostrando o Google Assistant fazendo ligações para marcar um horário no cabeleireiro, por exemplo, e parecia, assim, assustadoramente humano.
Assim, do jeito que você está descrevendo, não faz jus a toda a apresentação que eles fizeram. Porque foi o Google Duplex, é basicamente o assistente falando com linguagem natural com uma pessoa de carne e osso, marcando um evento qualquer que você queira. Meu, isso foi muito lindo. Eu vi o vídeo e fiquei, caralho. Esse é o nível de tecnologia. Pô.
Foi absurdamente incrível. E eu vou deixar também nos links aí no episódio o vídeo para vocês entenderem melhor. Porque só vendo mesmo, para você entender o que é a voz mais humana, né? Parecer humano. É tudo. Até a hesitação de falar tudo isso, ele pega, ele capta e transforma na voz do Google Assistant.
Em termos de inteligência artificial... De inteligência artificial, deixa eu falar as palavras certas. Esse foi a parte mais legal que o Google anunciou pra mim, sabe? Linguagem natural é uma coisa super difícil. Eles estão desenvolvendo essa tecnologia faz anos. E eles também pegaram até as nuances. Tipo, o Google Assistant ligou pra um restaurante oriental, por exemplo, pra pedir, pra fazer reserva. E a moça lá que atendeu... não entendia direito o inglês, sabe? E perguntava coisas que normalmente seria uma inteligência artificial entenderia isso, né? E o Google Assistant entendeu. E meio que conversou com ela, mesmo com essas coisas esquisitas, essas coisas diferentes, essas nuances de linguagem que a gente tem, que os seres humanos têm. Isso foi incrível. Eu achei do caralho, sem outras palavras. Foi topzera, topíssimo, topister. E eu não uso top em vão. Vocês sabem. Vocês sabem disso. Verdade. E isso exige o uso desta palavra.
Infelizmente ainda tá um pouco longe de acontecer. O Sundar Pichai disse que não tem uma data para isso ser lançado efetivamente, mas que eles já estão testando, né, que isso já tá acontecendo. Uma outra funcionalidade do Google Duplex é justamente, ao invés de no Google Maps mostrar que o horário desse estabelecimento pode estar aberto ou não devido a feriado, né, mas o horário de funcionamento nesse dia normalmente é esse. Ao invés de você ter de ser obrigado a ligar para o estabelecimento, o Google Assistant vai fazer a ligação, né? E a partir do momento que ele faz a ligação, ele já atualiza a informação no Google Maps e fala, tipo, tá aberto hoje. Foi o que eles me falaram lá. Ao invés de milhares de pessoas ligarem para o estabelecimento, só o Google Assistant vai ligar e muita gente já vai ver essa informação no Google Maps, já vai saber que tá aberto e já vai poder ir. Né? Muito bacana, muito legal. Vamos ver até onde essa tecnologia vai. Muita gente ficou com medo, né, disso ser substitutivo dos humanos e tudo mais. Isso foi tá gerando uma polêmica bem grande aí, né? Na galera também de privacidade, que fica se perguntando se é ética também, se isso é ético ou não. Aí eu acho que vai do entendimento de cada um. Particularmente, não acho, assim, óbvio, tem a questão ética por trás da recolha de dados, né, do Google. E aí,
sempre tem.
Isso a gente já tá discutindo já tem bastante tempo com Google, Facebook, todas essas empresas de tecnologia. Mas a ligação em si, se é ética ou não, eu acho que faz a diferença. Ser um robô, ser uma pessoa... tanto faz, tanto que, né, já botam robôs para atender a gente em tudo quanto é lugar de
teleatendimento. É o que é mais um, né?
Exatamente. Então, não acho que ser do outro lado, né, da ligação vai mudar muita coisa.
Então, também não.
Nesse sentido. Mas
vão ser umas próximas semanas muito loucas de assistir, sabe?
Sim.
A gente vive numa época que é muito louco de ver, tipo, as coisas se desenvolvendo e a gente tendo que
se
adaptar ao que tá acontecendo, cara. É uma coisa muito louca.
Exatamente. Vamos ver como é que vai se dar isso aí, mas enquanto isso, a gente fica aqui só de olho e você pode comentar com a gente também no technicalidade@b9.com.br o que você achou, né, do Google Duplex, se você concorda ou não e tudo mais.
Isso, endereço esse que voltou a funcionar, gente. Desculpa aí.
Exatamente.
Deu um errinho ali, mas tá funcionando de novo. Tá funcionando de novo. Valeu, valeu, valeu.
Valeu. Se a gente não leu o seu e-mail recentemente, provavelmente...
Manda de novo.
Manda de novo. Enquanto isso, a gente vai pra build agora.
Vamos. Vamos pra build, então, lá em Seattle?
Vamos.
Você paga as passagens?
Não. Microsoft patrocina nós.
Também nesta semana maravilhosa, nós tivemos, além do Google I/O, a Microsoft Build, que é quando a Microsoft anuncia os detalhes do que está por vir para os desenvolvedores, né? Todos os dois. Não, tira. No Windows 10, a Microsoft revelou mais detalhes sobre o design fluente, que é algo que eles já tinham anunciado há algum tempo. Eles estão desenvolvendo um pouco mais agora. Ele vai ficar ainda mais bonitinho. Vocês tinham que ver a apresentação. Eles mostraram novos efeitos de sombra, acrílico nos aplicativos, uma barra de navegação mais consistente em todos. Novidades de áudio, eles falaram Spatial Audio, que deve ser alguma coisa como Se você entende de ASMR, por exemplo, deve ser alguma coisa nesse tipo.
ASMR,
eu não sei como que eles... eu não sei como que eles vão colocar exatamente isto no design do Windows, mas eu estou intrigado para assistir, entre outras coisas. O vídeo da apresentação do Fluent, da nova atualização do Fluent, é bem legal. E mostra um pouco para onde o Windows 10 está indo, sabe? O Fluent tem esse design mais robusto, mais bonito, né? Ele deixa o Windows com uma cara mais bonita. Dá pra ver que agora a Microsoft tá meio que aperfeiçoando, tá aparando as arestas e tentando padronizar todos os aplicativos do sistema junto com os aplicativos de terceiros. E eles só vão poder usar esses novos elementos de design se eles implementarem nos aplicativos e colocarem na loja da Microsoft, obviamente. Então é uma coisa bem legal pra ver. Além disso... falando já na Microsoft Store, uma das coisas que anunciaram também foi um novo modelo de negócios de quem vende aplicativos na loja da Microsoft. A partir de agora, os desenvolvedores receberão 85% do valor das vendas feitas dentro da loja. Isso é, quando uma pessoa está navegando na Windows Store, na Microsoft Store, e encontra o seu aplicativo organicamente, sem fazer uma busca, por exemplo. Ele vai lá, baixa o aplicativo, paga pelo aplicativo, 85% desse valor vai para o desenvolvedor e 15% para a Microsoft. Certo? Sucesso.
Certo.
Se o desenvolvedor faz alguma promoção, alguma coisa, e leva o consumidor para a loja da Microsoft onde está o seu aplicativo, o desenvolvedor recebe 95% das vendas.
Incrível. Eu achei isso maravilhoso. A Microsoft, assim, acertou em cheio nessa questão. Em cheio.
Porque ninguém tinha pensado nisso antes, sabe? Existe a forma de você rastrear isso, óbvio. Mas ninguém tinha pensado em fazer essa separação. E eu acho que é uma excelente estratégia. Até pra Microsoft atrair mais desenvolvedores pra plataforma, sabe? De você dar... Se um desenvolvedor investe naquela plataforma de uma certa forma, você dá de volta esse investimento pra ele, sabe? É uma coisa muito legal. A Microsoft já estou em cheio nisso. Mas uma coisa que eles deixaram bem claro é que isso só vai valer para aplicativos voltados para o consumidor final. Então, games, por exemplo, estão exclusos disso, embora seja para o consumidor final. Eles disseram que especificamente games são um compartilhamento de lucros, que é diferente, e aplicativos empresariais, que são aqueles que são usados mais por empresas, etc. Mas, se você vende um aplicativo para consumidor aí, para qualquer que seja, pela Windows Store, você tem essa nova opção aí de Revenue Share da Microsoft. Muito obrigado, Microsoft. O que mais foi anunciado? Ah, sim. Outra coisa que a Microsoft anunciou foi a integração entre assistentes, o que é uma coisa um pouco curiosa. No caso, seria a Cortana do Windows com a Alexa da Amazon. Segundo a empresa, será possível acionar a Alexa via um PC com Windows 10 e a Cortana também poderá ser acessada por meio do Amazon Echo, para realizar, obviamente, tarefas diferentes. O curioso é que é uma integração que a Microsoft não demonstrou ainda como vai funcionar, mas já falou mais ou menos como você aciona. No caso do Alexa, por exemplo, você tem que falar para Cortana no Windows, Cortana, open Alexa. E no caso da Cortana no Echo, você tem que falar Alexa, open Cortana. Então ainda é meio que tipo um atalho, meio que um Sim. atalho para você ativar a assistente. Não é tipo, você não vai conseguir falar com as duas no Echo ou com as duas no Windows 10 organicamente. Você tem que primeiro pedir para uma acionar a outra. É meio que um troca-troca de assistentes. Tipo, é isso que a Microsoft basicamente propôs. Quais tarefas serão realizadas ainda não sabemos, mas obviamente é uma integração que tem uma parceria aí entre a Amazon e a Microsoft, e a gente pode até fazer um pouco de graça, porque a gente tá vendo essa parceria linda, maravilhosa, se formando, enquanto ao mesmo tempo a Amazon e o Google brigam com o YouTube, com o Chromecast, sabe? É interessante ver que tem parcerias se formando de um lado e disputas continuando do outro. É uma coisa tão simples de desenvolver, gente. É só fazer as pazes e, né? Vamos todo mundo se
amar. Vamos todo mundo se amar.
Vamos todos... isso aí. É um bom título.
Vamos todo mundo se amar.
Vamos todo mundo se amar, Amazon.
Ah, meu não? Deus. Deus abençoe. Demorei até pra entender. Pensei que... Hã? Quê?
Não, Zon? Não, tudo bem. Amazon. É, ainda na casa das integrações, que foi... Basicamente, a build de 2018 foi integrações pra todo lado. É, a Microsoft anunciou um update da Timeline, que é uma funcionalidade do Windows 10 apresentada no update mais recente e que sincroniza tarefas entre aparelhos que têm o Windows 10. Então, se você tem, você está usando um aplicativo no computador com Windows 10 e um desktop e tem um notebook com Windows 10 e você está usando o mesmo login nos dois, quando você termina de fazer uma tarefa em um, você pode acionar no outro facilmente. Mesmo aplicativo, abre o mesmo documento, é lindo, maravilhoso, é integrado.
Incrível.
Em breve, será possível fazer isso com aparelhos iOS e Android. O que é, tipo, veja só a Microsoft, né? Construindo pontes aí para os usuários de sistemas operacionais que não são os seus próprios, né? Que ideia nobre, eu diria, da Microsoft fazer essa integração.
Eu não diria tão nobre assim, né? Acho que é mais...
interesseira, na verdade.
Sobrevivência, né? Eles querem manter o Windows, porque o Windows continua dando dinheiro para eles. E como é que eles vão fazer isso se eles não têm uma forma de continuação, né? A pessoa não continua usando o Windows, por exemplo, no celular. Só se for no laptop ou alguma coisa assim.
Pois então, quem... Será que, tipo, eles não deveriam fazer um sistema móvel próprio? Ou, pera, melhor não, né? Já deu errado, né?
Já não deu muito certo. Melhor deixar de lado. Vamos fingir que não aconteceu e vamos jogar com o que a gente sabe, né? Vamos
isso,
criar um
joga
software.
Com as cartas que tem na manga. Uma coisa interessante dessa timeline é que ele vai funcionar diferente no Android do que no iOS. No Android vai ser algo incluído nativamente no sistema pelo Microsoft Launcher. E no iOS vai ser uma aba do Edge. Só.
Sim. Porque não tem muito que eles falam só fazer, né?
Não tem muito. É a limitação da própria Apple, né? A Apple pode fazer uma parceria aí, por favor, com a Microsoft, integrar o sistema? Não, não vai. Tá, tudo bem.
Não, nunca.
E continuando essa tendência de integração, eles anunciaram também o aplicativo Your Phone, que tem como objetivo sincronizar fotos, permitir que você envie mensagens de texto e ver notificações do celular direto no computador. Então, basicamente, o que já acontece com o iPhone em computadores Mac, você vai poder fazer um celular, tanto iPhone quanto Android, via computadores Windows. O que é uma coisa, né, até interessante de você fazer, porque é meio que você tá dando permissão do seu computador enviar SMS, e isso usa telefonia, usa redes que não são... não tem um padrão para você fazer, não tem um padrão para você utilizar. E eu tô interessado em saber como que a Microsoft conseguiu implementar isso. Não sei se é só para Android por enquanto, se eles planejam para iOS também. Mas tem... Se for iOS, eu tô muito interessado em saber como que eles fizeram isso.
Sim, eu também.
Boa parte dessas funcionalidades que eu falei agora ainda está em teste. Você pode baixar, por exemplo, o update mais recente do Windows 10 e ver as novidades do Fluent e algumas novidades que a Microsoft anunciou na build. Mas, por enquanto, não estão na versão final. Eles vão chegar apenas este ano ainda.
Apenas este ano ainda.
Eles vão chegar este ano.
Ainda.
Em breve. Não temos uma data específica, mas são updates interessantes. Eu gostei do que a Microsoft apresentou. Vi um videozinho um wrap-up do que aconteceu na build, os 3 dias de conferência. E eu acho que a Microsoft está indo no lugar certo, que é tipo buscar integrações com outros sistemas, com outros aplicativos e se abrir mais, sabe? É uma Microsoft que ela tem as suas próprias vantagens, tem sua própria loja, tem seu próprio sistema que, né, é a maior de todos. Mas ela está aberta a ser parceira das outras empresas. Eu acho que é um bom futuro para a Microsoft. Até porque eles não vão sobreviver muito, muito longo.
Porque eles não têm... na verdade, eles vão até sobreviver. A questão é que eles estão seguindo e focando em outra área, né? Que é a área lá empresarial, com a Azure, essas coisas todas. Então, eles estão desenvolvendo novas tecnologias para essas áreas. Para a área do consumidor final, né? Eles trazem essas tecnologias, eles diminuem, né, obviamente, a escala dessas tecnologias do Azure e do empresarial para o consumidor final, para alguma coisa que faça sentido para o consumidor final, né? Óbvio. Uhum. E tudo que eles querem implementar, que são coisas voltadas especificamente para o consumidor final, eles botam em parceria com outras empresas, ou bota aí, por exemplo, integração com iOS, integrações com Android, porque são os celulares que as pessoas usam, né? Uhum. Não usam Windows Phone, eles sabem disso, ainda bem que eles admitem isso, e bola pra frente, né? Vamos aceitar a situação do jeito que ela tá e vamos fazer o melhor dessa situação, o que é uma excelente estratégia da Microsoft, do Satya Nadella. Parabéns, tá de parabéns. Se fosse eu faria a mesma coisa.
vai Microsoft. Ganhar seus bilhões de dólares aí.
Pois é.
Próxima pauta.
O Banco Inter entrou aí na Bolsa de Valores muito recentemente e agora, essa semana, tomou um baque, né? Caiu de cara no chão quando o Tecmundo reportou que a empresa teria sofrido uma invasão e o hacker que fez essa invasão, chamado de, abre aspas, John, fecha aspas, eu achei esse nome ótimo, teria divulgado para o Tecmundo um arquivo criptografado com informações pessoais de 300 mil clientes da empresa.
Eita.
Que é uma situação gravíssima, né? Para qualquer empresa, principalmente um banco, né? Que tem tanta informação preciosa sobre você, né? Essas informações, mais especificamente, eram senhas, código de segurança, e-mails, telefones, endereços, CPFs, RGs, CNHs e a declaração de imposto de renda dos clientes. Ou seja... Não existe, eu acho, uma palavra para o tamanho da gravidade que é isso. É assim... É outro mundo, né? Outro nível, né? De vazamento. É basicamente a sua vida. Sua vida tá na mão dos hackers.
300 mil dados de pessoas prontinhos aí para você usar.
Exatamente. Os vazamentos também incluíram aí algumas chaves privadas EC2, que eu não sei muito bem o que é, mas se é uma chave privada, provavelmente é usada para criptografia ou alguma coisa do tipo.
E o nome diz tudo, né? Uma chave privada, que não deveria ser pública.
Exatamente. Exatamente. Essas chaves privadas eram usadas na AWS da Amazon, que nos servidores que o Banco Inter utiliza da AWS, e não sei exatamente para que procedimentos o banco usava esses servidores, mas as chaves aí privadas foram vazadas também nesse conjunto de dados aí. No total, acho que foram 40 GB de dados que foi mandado para o Tecmundo. O hacker disse que entrou em contato antes de entrar em contato com o site, né? Eles entraram em contato com o banco diretamente, pedindo dinheiro, né? Basicamente extorquindo o banco, falando: olha, me dá uma grana e a gente fecha o bico e vocês resolvem internamente e a gente finge que nada aconteceu.
Que é algo que hackers normalmente fazem, né? Eles, quando conseguem invadir, eles vão e falam para a empresa: olha, consegui invadir. Vamos trocar uns Bitcoin aí, fica tudo certo? E o Banco Inter falando: não.
Não. Explodiu na sexta-feira, né? Essa situação toda foi divulgado aí com exclusividade aí pelo Tecmundo. E as ações do Inter caíram 10%. E a situação foi bem pesada, né? Óbvio, porque... Uma vez que isso foi jogado no mundo, a galera do Banco Inter ficou meio... E aí? É verdade? Não é verdade? E o Banco Inter, desde o início, bateu na tecla de que nada tinha acontecido, que o vazamento era totalmente falso e que o serviço deles não tinha sido comprometido. E eles mantiveram essa palavra até agora. Não tem nenhuma mudança de posicionamento por parte do Banco Inter. Eles foram até além, quando eles deram uma entrevista, passaram essa informação para a revista Exame, e dizendo que a divulgação de notícias falsas é crime. Essa notícia foi utilizada com pensamentos negativos aí, né? Para causar uma reverberação negativa na imagem do banco. Depois disso tudo, o Ministério Público também já decidiu instaurar uma investigação sobre o que aconteceu, de fato, com o Banco Inter. E uma das principais coisas que eu vi, enquanto esse assunto estava sendo reportado, é que muita gente, mas assim, muita gente mesmo, estava dizendo que era fake desde o início, justamente por ter sido divulgado pelo Tecmundo. Questionando
tem um histórico,
a credibilidade, né? do site. E independente de ter sido fake ou não de fato, eu tenho certeza de que o site não tem uma boa credibilidade. Mas o caso da Netshoes aconteceu a mesma coisa. A galera achou que era fake porque foi pelo Tecmundo e depois a Netshoes negou desde o início. E depois a Netshoes virou e falou, então, aconteceu mesmo e beleza, valeu, falou.
Tem um pouco a ver com a legislação atual brasileira, né? Que não exige que as empresas,
exatamente,
quando são invadidas... confirmem isso para os seus consumidores, sabem? Eles têm essa até o fim do que for possível, eles vão tentar negar sempre. Então, a gente não tem uma legislação ainda que proíba que isso aconteça. Mas no caso do Banco Inter é interessante porque eles têm ações na bolsa. Então, quando isso acontece, quando uma notícia acontece tipo dessa magnitude, vai afetar ações da bolsa, então eles têm ainda mais razões para serem transparentes, mas não são.
Sim. A gente não sei. Eu tenho as minhas dúvidas ainda, né? Porque pelo que já foi dito que esses dados já foram vendidos, né? Óbvio. E eu não acho que, pelo que eu li a respeito da situação, parece que muitos dados batem, né? Algumas pessoas já deram uma analisada, já olharam alguns dos dados e já disseram que os dados batem com outros vazamentos, né? E outras informações que já existem pela internet. Então, assim, eu não sei se eu acredito muito no Banco Inter, não porque o hacker tem mais credibilidade do que o Banco Inter, não porque o Tecmundo tem mais credibilidade do Banco Inter. Independente da credibilidade dessas duas fontes, eu tenho 99,9% de certeza de que uma empresa, numa situação de crise dessa, com medo da repercussão do que poderia acontecer, vai virar e vai falar num primeiro momento com medo, né? Com aquela situação de, não, a gente tem que estancar o sangramento. Virar e falar, não, não rolou, não aconteceu nada, tá tudo bem.
Vai tapar os ouvidos e falar lá, 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 lá.
Exatamente. E não, eu não... E é triste, né, a gente ter que pensar assim, porque eu esperava que o posicionamento de uma empresa séria, né, fosse ser de... contar a verdade para os seus clientes. Exatamente. Então, não acredito no Banco Inter, o que também não quer dizer que eu acredite 100% de que os dados foram vazados, mas eu não
descarto a possibilidade.
Não descarto a possibilidade, eu não garantiria nada. Tenho certeza de que pode ter acontecido, mas eu não tenho como afirmar ou desafirmar que isso é verdade ou não. De qualquer forma, diz pra gente o que você achou.
Se você tem dados do Banco Inter, manda pra gente. Não manda pra gente os dados.
Não manda pra gente.
Manda uma
os
mensagem
dados
pra gente, por favor.
Sim. E fala.
Qual
aí
e-mail, seu Rod?
Tecnicalidade@b9.com.br. E se você quiser, né, manda aí a mensagem dizendo se sim ou se não, se é verdade ou não. E a gente vai acreditar em você, porque a gente acredita nos nossos ouvintes. Em vocês, sim, a gente confia.
em Ouvinte We Trust.
Exatamente. Também é um bom título. Em Ouvinte We Trust.
Vamos então para uns microbits rapidinho?
Partiu. Vamos nessa.
Nós já tínhamos comentado em episódios anteriores sobre a neutralidade da rede, que é a opção. Que é o conjunto de leis que rege, nos Estados Unidos pelo menos, o que uma operadora de internet pode ou não fazer em termos de conteúdo. E ela foi derrubada no ano passado pelo Congresso americano, pelo maravilhoso, né, Trump. Tá aí, cagando tudo. E era uma proposta, na verdade, de terminar com as leis que regem a neutralidade da rede. A FCC, esta semana, colocou finalmente uma data em quando deve terminar essa neutralidade da rede. E isso vai acontecer daqui a 30 dias, segundo o órgão. Segura na mão de Deus e vai. Segundo o órgão, a partir do dia 20, do dia 11 de julho, a partir do dia 11 de junho, as regras de neutralidade da rede passam a ser as mesmas de 20 anos atrás. Olha isso. A internet era, tipo, discada. Véi. É um retrocesso muito grande. Com isso, as empresas vão poder voltar a suprimir conteúdos que acharem que devem ser suprimidos, sem consultar ou informar os consumidores. Então, ela vai poder... Qualquer empresa vai poder, tipo... Atrasar um pouco, não atrasar, diminuir a velocidade do acesso ao Netflix, por exemplo, e aumentar a velocidade do acesso do próprio serviço de streaming, sabe? É uma coisa que não deveria acontecer.
Não,
e eu lembro que quando isso foi votado, no Brasil apareceu esse debate também, porque, né, as empresas lá fora são basicamente controladoras dos grandes conglomerados aqui dentro também. E começou a ter esse debate muito forte e muitas organizações, teve um lobby muito forte de empresas tentando forçar as mesmas coisas que fizeram lá fazer aqui, derrubar de novo a neutralidade da rede, que tá no Marco Civil, que não deveria ser derrubado. E eu acho que isso vai acabar trazendo esse debate de novo para cá. Eu espero, estou torcendo com muita força que a neutralidade da rede continue aqui no Brasil sem problemas, mas a gente tá vendo ela ser derrubada lá nos Estados Unidos já daqui a um mês, que é uma pena.
Pois é. Aqui em Portugal, eu não acredito que exista, então...
A gente viu naquela imagem viral que rolou o mundo, né?
Então, é porque eu não tenho certeza se isso também vale pra operadora
de
banda larga fixa. Pra telefonia móvel serve, mas pra banda larga fixa eu não tenho certeza. Eu tenho a impressão que não, mas se tá certo o que vai acontecer lá, com certeza vão querer trazer pra cá, aí é que a Vodafone vai querer capar a porra toda mesmo. Aí eu já tenho certeza, aí eu tô lascado nessa vida.
Tristeza.
Pois é. Mas enquanto isso, a gente vai aproveitando para falar sobre os gadgets da semana.
Vamos nós!
Enquanto ainda tem um franquia de internet ilimitada.
Gadget da semana. Tá.
Senhor Rafa, você utiliza baterias externas?
Eu carrego uma todo dia na minha mochila. E ela é bem útil, sempre que eu preciso tá lá.
Quantos mAh ela tem? Qual é a capacidade dela?
10.410 mAh.
10.410 mAh.
Nice.
Muito bom. É bastante capacidade já, né? E o meu gadget da semana é justamente uma bateria externa também. E parece até meio ridículo pensar em falar um gadget da semana assim, sem internet of shit, né? Se é uma bateria externa, porque bateria externa não tem muito o que inovar, a não ser que você transforme num gadget internet of shit, né? Mas isso aqui não é, porque eu achei ele, assim, uma ideia incrível e que deveria valer para qualquer bateria externa. É a Riverbank, e se você precisa de muita capacidade, mas assim, muita capacidade mesmo, a Riverbank já é para você, porque ela tem, pasme, 99 watts hora de capacidade, que dá aproximadamente 25 Meu. 25 mil miliampere por hora.
Jesus, é muita coisa.
Essa bateria tem duas entradas USB-C, duas entradas USB normal, e em cima tem um pad de carregamento Qi, sem fio, com 10 watts, né? Ele consegue carregar até 10 watts, o que carrega a maior parte dos smartphones de hoje sem problema e até na maior capacidade possível deles. Pro iPhone 10 acho que é 7,5% e o restante acho que é 10 também, né? 10 watts. Alguns são 5, que são mais velhinhos, mas no geral é até 10 watts, 15 watts, eu acho que também tem o da Samsung. Mas não interessa isso. Segundo a empresa, isso é suficiente, esses 25 mil mAh são suficientes para carregar um laptop de 2 a 4 vezes. Um laptop. Eita. E um smartphone de 18 a 30 vezes. Ou seja,
cacete!
Você nunca vai precisar de outra bateria. É, e um switch 12 vezes também, tá? Eu coloquei aí, porque eu achei interessante também. É importante. Mas o que é ainda mais legal é que, se você eventualmente precisar de alguma coisa a mais, tipo, sei lá, uma entrada para tomada. Seu notebook é mais antigo, ele não tem USB tipo C. Então você pode comprar um módulo separado, que você pode ser, como eu falei, separado, né? Você não precisa comprar esse primeiro módulo que eu comentei. Ou você pode comprar esses dois módulos juntos, né? O primeiro e o que tem a tomada. E vai adicionar mais de 99 watts hora, dando um total de 198 watts hora se você tiver os dois módulos.
É uma usina nuclear esse negócio.
Juntos, um total de 51 mil miliampere hora. E um dos casos que eles utilizam como uma boa forma de utilização é ligando, por exemplo, um amplificador de guitarra.
Cacete! Eu queria saber do Yart se isso é realmente um fator uau, interessante.
Sim.
Ou se é tipo, um amplificador de guitarra, não pega muito. Então, eu vou pedir pro Yart gravar rapidinho um áudio falando sobre isso e ele vai colocar agora.
Fala galera, beleza? Tudo bom com vocês? Então, eu vi o link que o Rod deixou lá na pauta e eles não especificam que tipo de amplificador de guitarra que eles estão falando, né? Existem os amplificadores de alta potência, os de baixa potência e também tem todo um lance de circuito tipo A, circuito B, circuito AB e tudo isso influencia na relação potência e consumo do amplificador. Nem sei se esse é o jeito certo de falar, porque embora eu seja músico, eu não manjo tanto assim dessa parte elétrica da coisa. Mas pô, não sei se é a coisa mais wow do mundo, mas já é legal poder ligar um amplificador de guitarra, mesmo que não seja um amplificador daqueles que a gente vê nos vídeos do AC/DC. Já é legal, assim, ligar um amplificador de guitarra numa bateria externa e sair tirando o sonzinho aí.
Muito obrigado, Yarto, pela sua presença, pela sua participação.
Gratidão.
A gente não sabe ainda porque a gente tá gravando sem ele.
Pois é. Mas ainda tem um terceiro módulo que eles vão lançar junto com essa Riverbank, que isso eu achei o mais sensacional, que é um módulo que funciona única e exclusivamente para você fazer uma chupeta no seu carro. A bateria tá zoada. Você pode usar esse dispositivo para ligar o seu carro. Fazer uma chupeta ali na rua. Você não precisa de outro carro. Você só precisa dessa bateria.
Cara, isso sim é sensacional.
Você pode fazer ali. Já acabou. Tá resolvido. Fazer o jumper ali, né? Ligar a bateria.
Gente.
Do carro. É incrível. Assim, como eu falei, o mais legal disso tudo é que você pode usar qualquer um dos módulos de forma independente. Ou seja, você pode comprar só o módulo principal, que foi o que eu falei, que é o mais comumzinho, né? Digamos assim, que tem a entrada USB-C normal e o carregamento por indução. Ou você pode comprar só o módulo com tomada, por exemplo. Você pode comprar também esse outro aí com o jumper para o seu carro. Tudo separado. Ou comprar os três juntos e acoplar os três um em cima do outro. Então você pode juntar todas as funcionalidades deles, né? Então você vai ter a tomada, todas as entradas USB e o negócio para fazer o jumper no carro. tudo é empilhado em uma caixa só. Vai ficar tudo junto. E como ele tem conectores na parte de cima, né, dos módulos, de cada módulo, ele vai te dar a possibilidade de juntar a capacidade de todos esses módulos. Aí vai dar um total aí de coisa de 200, 300 watts-hora, o que é mais que suficiente para rodar uma operação inteira de uma empresa durante alguns dias. É absurdo, assim, tem bastante capacidade. E
consegue iluminar um pequeno bairro de São Paulo.
Pois é. E ele foi todo pensado também de uma forma que você possa levar numa viagem de avião, por exemplo, sem ultrapassar o que é permitido aí pelas agências regulamentadoras lá dos Estados Unidos e pelas agências de aviação. Então, é 99 watts-hora por um motivo, porque você não pode carregar mais do que 100 watts-hora. Então, você pode carregar esses dispositivos espertos separadamente, entendeu? Isso é galera malandra, galera esperta. Agora, a questão é se você tiver afim de gastar a grana, né, que custa esses dispositivos.
Quanto que é a facada?
É, o módulo principal, o primeiro que eu falei, né, custa 199 dólares. O módulo do jumper do carro, né, custa 99 dólares. E o com tomada são mais 149 dólares. Então, se você comprar os três, vai ser 450 dólares o pacote inteiro. Total, assim, você vai poder fazer uma festa, né? Basicamente.
Uma festa com um monte de luzes piscando.
Pois é. Você pode fazer a festa inteira na sua casa e gastar, não vai gastar energia, você não vai puxar da rede. Você vai dar energia pra rede, entendeu? Tá no Indiegogo, nessa campanha, e já foi já tem gente suficiente.
Já foi fundado.
Já foi fundado. E se você quiser pagar aí esses 199 dólares. Eu honestamente acho até que vale a pena o investimento inicial, porque você pode acoplar o de tomada, por exemplo, depois, e junta os dois e já era. Você não precisa de mais nada. Você não vai precisar mais de baterias externas na sua vida. É essa bateria aí pra sempre.
Isso aí. Apoio. Quero.
Achei incrível.
Muito bom. Mas o gadget da semana que eu realmente quero é o meu. Ele chama TicPods. E pelo nome é um nome, né, meio que lembra vagamente, assim, o que ele pode estar imitando, até pelo pods no nome. Acho que você já deve ter adivinhado. Rod, você com certeza já deve ter adivinhado, né?
Não, esse eu tenho a impressão, assim, de que é aqueles pods que usam naquela Drinkfinity,
cafeteria,
sabe? Ou não, também os pods não. Da cafeteria também, esses pods, eu tenho certeza
então
que
você,
são esses pods.
Então você é muito burro e nossos ouvintes são mais inteligentes.
Tenho certeza disso. Nunca tive dúvida.
Se você já pegou a referência, ele é um par de fones de ouvido, só que a parte diferente dele é que eles têm comandos touch. Fones de ouvido sem fio já são uma coisa bem comum, né? Já tem uma indústria enorme dedicada a eles, mas o TicPods, ele se destaca porque eles são fones de ouvido sem fio, Bluetooth, que tem uma pequena retinha, uma pequena pontinha deles que funciona com comandos touch. Você pode fazer comandos, por exemplo, para aumentar ou diminuir o volume, arrastando o dedo para cima e para baixo, dá dois toques para atender uma ligação, um toque longo rejeita a ligação, e a parte mais legal, ele ativa o assistente se você tocar longo sem ter uma ligação sendo recebida no celular. E a parte mais legal é que o TicPods é compatível tanto com Android quanto com iOS, e ele respeita a existência dos dois assistentes e usa e chama os dois pelo mesmo comando. Olha que lindo. Ele
chama
não
de
faz
dois pelo mesmo comando, você fala: "Hey Siri Google."
Olha aí.
Hey Siri.
É basicamente isso que ele faz. E ele tem também cancelamento de ruído e isolamento de áudio, então ele tem ativamente, ele vai cancelar o ruído em volta, e ele tem um formato que é de intra-auricular, ele vai também cancelar o que tá os sons em volta. E, meu, é uma coisa muito bonita, porque é uma coisa que eu olhei assim, caramba, Eu já tenho fone de ouvido, já uso bastante, e eu quero um desses, porque ele é maravilhoso e é tudo que eu preciso na minha vida. Mas, e eu só tô citando coisas boas deles, mas outra parte legal é que ele custa metade do preço dos AirPods.
Hey! Olha só, aí sim, aí eu vi vantagem.
É, e ele... Os AirPods da Apple, se você não sabe, ele custa $159, este aqui custa $75. E ele tem autonomia de bateria de 18 horas junto com a case. Além disso, outra funcionalidade bacana é que ele carrega rapidamente em 15 minutos para você ouvir por mais de uma hora. Na verdade, uma hora e 25, pelo que eu vi aqui no site.
Então, bacana.
Ele tem esse fast charging que já tá presente em vários celulares. Ele também tem isso na case dele junto com o fone. É, ele resiste a jorros d'água. Olha só. E poeira.
Aí eu vi vantagem.
Ele tem IPX5, né? A proteção que resiste a jorros d'água. Vem em três cores, azul, vermelho e branco. E atualmente está no Indiegogo, mas a empresa responsável pela criação dele, a chamada Mobvoi, já conseguiu os fundos necessários para poder fazer o projeto. É, ela tinha pedido $50 mil, né? Tipo, um valor até bem alto. E eles conseguiram $1.400.000.
Ah, pouca coisa.
É, quase nada. Mas enfim, TicPods, meu maravilhoso próximo, talvez, fone de ouvido sem fio. Aí, eu gostei. Quero
muito, muito bom. Parabéns. Muito
comprarei,
bom gadget assim.
Eu acho.
É, se você comprar, e eu espero que você compre, por favor, faça review.
Sim, senhor. Pode deixar, senhor.
Muito obrigado.
Garantido.
Enquanto ele ainda não é entregue pra você, vamos pro patch.
Vamos nós.
Essa semana a gente teve algumas mensagens lá no Twitter. É, a primeira delas foi do Rafael Capella falando: boa galera, vocês fazem falta demais, em alusão aí às duas semanas que a gente teve fora. Muito obrigado, Rafael. Realmente, a gente sabe que a gente faz falta, porque a gente é muito importante na vida dos nossos ouvintes.
E muito humilde também, sempre.
Também, exatamente. E também uma mensagem do Mário Nunes. E essa eu queria falar, essa mensagem, porque eu fiquei muito feliz de ler a mensagem, o fato dele estar compartilhando isso com a gente e compartilhando aqui com essa pequena comunidade que é o Tecnicalidade. É, ele comenta o seguinte, também foi lá no Twitter. Ele falou: bom dia, ótimo episódio, muito obrigado. É, falando sobre o episódio 86. E ele comenta que Vitrola é marca registrada da RCA Victor. O nome do equipamento é simplesmente toca-discos. Hashtag dica do coroa. É um prazer aprender e me atualizar com vocês. E é um prazer imenso também poder aprender com vocês e me atualizar com vocês de verdade. Sinto um prazer imenso nisso. E agora a gente já sabe que é toca-discos, vitrola, de coerrola, basicamente.
Caramba, quem diria? Eu não fazia ideia que vitrola era uma marca registrada.
Eu também não. Pra mim, Vitrola era aquele tipo de coisa... Ele até comentou depois em alguns tweets como resposta. Era alguma coisa tipo... Sei lá. Era o nome, né? Da coisa em si. Mas é tipo Bombril. Bombril não é Bombril. É palha
verdade,
de aço.
Sim.
É bizarro.
Caramba, gente.
Curtiu.
Muitíssimo obrigado, seu Mário Nunes.
Gratidão.
Um abraço pra você. Nós também tivemos os comentários do Ângelo Israel e do Jorge, vou falar do Ângelo primeiro. Ele diz o seguinte: escutando o podcast, eu lembrei que seria uma bomba na MediaTek se o F8 anunciasse um concorrente do YouTube. Então, né? Meio que o Facebook já é.
Então, ele já tem meio que... Só não tem uma plataforma própria pra isso, né? Mas depois, quando eu parei pra pensar nisso, é verdade, ele já tem. Tá tudo embutido ali, né?
Não tem uma plataforma que chama Face Video ainda, mas quem sabe? Nada impede o Facebook de, do nada, falar: não, vamos concorrer com o YouTube agora diretamente.
Acho difícil, inclusive.
Já vi o Mark fazer coisa pior.
E obrigado a vocês por ouvirem também, você que ouviu esse episódio até o final, porque tá acabando. Mas diz pra gente o que você achou do episódio, das notícias que a gente comentou aqui, o que você achou do Google I.O., o Google Duplex, que gerou aí a polêmica. Você também pode comentar sobre a build, você pode comentar sobre o vazamento do Banco Inter, se você acha que é verdade ou não. dos gadgets que a gente comentou a semana, manda uma mensagem lá pra gente no tecnicalidade@b9.com.br, que agora tá funcionando, a gente isso garante.
Garante mesmo. E se você curtiu esse podcast, você também pode fazer uma doação no Padrim e ajudar a manter as luzes acesas e os microfones funcionando. É só acessar padrim.com.br/tecnicalidade e deixar umas contribuiçõezinhas lá. A gente agradece de coração.
A gente agradece muito, mas se você não quiser apoiar com dinheiros, com bufunfas, a gente agradece de qualquer forma, mas pede também que você divulgue aí o podcast para quem não conhece e deixar 5 estrelas lá no iTunes, que também ajuda a gente.
Sim. Links para tudo que a gente falou nesse episódio estão lá no b9.com.br. Valeu?
Não deixa de ir lá. E se você quiser também, você pode dar uma passada no Twitter e digitar a minha arroba para me achar lá, que eu sou @RogerCastro.
Eu sou o Rafa CST e nós temos o @Tecnicalidade lá também. Manda nos comentários pra gente, manda umas mention, o que você achou, que a gente vai ler tudo, tudo, tudo.
Sim.
Então é isso, gente. Muitíssimo obrigado por ouvirem este episódio do Tecnicalidade e até a próxima semana.
Até semana que vem, gente. Tchau.
Tchau.